Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, já tinha algumas saudades em saudar-vos daqui desta maneira. Que bom ser neste dia, um dia tão importante para muitas igrejas, para muitas igrejas cristãs, para não dizer para todas as igrejas cristãs, do Oriente ao Ocidente, num dia em que, como se dizia há pouco, se pretende condensar manifestações simbólicas de Jesus. De alguma maneira, há uma insistência em dizermos: Jesus é o Messias, Jesus é the One, Jesus é o tal, Jesus é o Senhor da minha vida, da nossa vida, é o Senhor da minha história, possivelmente é o Senhor da história. E como se dizia, a Igreja ao longo de séculos foi cristalizando na tradição a celebração neste dia da revelação aos magos, já vamos ver adiante, mesmo a dizer a todos, a manifestação de Jesus naquelas bodas, naquela boda em Caná, onde João nos pretende apresentar um Jesus que deixa todos, afinal, será este ele próprio o vinho de que esperávamos? Será ele próprio a alegria que esperávamos? Condensamos nesta festa essa manifestação simbólica de Jesus, bem como a maior das manifestações, aquela que os Evangelhos descrevem no batismo, onde se rasgam os céus e onde se ouve a voz: este é o meu Filho muito amado, nele tenho todo o meu prazer. E, em certa medida, é esta voz interior que cada um vai descobrindo ao longo da sua vida que nos faz mudar, que nos faz converter, que nos faz encontrar um caminho, que põe a mexer, de alguma maneira, como o registo das leituras que escutávamos hoje, onde toda a gente está a mexer, tudo mexe. E, em certa medida, ao celebrarmos esta festa, a manifestação de Jesus como o Messias, a manifestação de Jesus, isso sim é o mais importante, como o meu amante, como o meu amado, e aquele que me trata como um amante, aquele que me trata como um amado, em certa medida, coloca-nos no registro desta festa, que é um pôr a mexer. Uma festa muito importante, um dia muito rico. Muitos de nós contribuímos para o resgate do quadro do Domingos Sequeira para o Museu Nacional de Arte Antiga, ele próprio representativo deste quadro que celebramos hoje, que inspirou a arte ao longo de séculos. E se lembram do quadro que foi resgatado, que foi nacionalizado, lembrar-se-ão que metade do quadro é luz, metade é luz. Não está uma estrela como nós pirosamente gostaríamos de ver, e a estrela seria um elemento bíblico. Há ali um ténue astro, certo, mas há um clarão, há um céu aberto, há uma luz que inunda todo o quadro, como bem se recordam, e, em certa medida, Domingos Sequeira também poderá querer dizer-nos que celebramos neste dia tudo isto de que falamos. E aquele céu já vai lembrar o batismo, essa certeza de que este é o meu Filho amado, nele tenho o meu prazer. Que seja para nós o centro desta festa, a consciência de que somos amados e a consciência de que o amor muda. Jesus manifesta-se, e hoje condensamos estas três manifestações simbólicas aos magos, nas bodas de Caná e no batismo. Dizemos há pouco, manifesta-se, certo, ok. E agora? Como é que reconhecemos Jesus? Como reconhecer Jesus? O propósito de Mateus, nos primeiros dois capítulos do Evangelho, hoje lemos o início do segundo capítulo, é tecer uma apresentação de Jesus. A gente que Uns não o conheceram, outros de todo não o conheceram. Os que conheceram não fazem mais pálida ideia de como é que foi a sua infância. Não se sabe. Mateus apresenta uma comunidade de leitores que não conheceu Jesus, apresenta Jesus com um propósito: resgatar elementos da cultura e da literatura judaica, muito mais simbólico do que factual, o que nos é servido nestes dois capítulos do Evangelho de Mateus, particularmente no relato de hoje, muito mais simbólico do que factual. Pretende apresentar-se Jesus a cada um de nós. Caro leitor, este Jesus de que te vou falar é o Messias. Este Jesus de que te vou falar condensa toda a história de Israel e vai buscar um nascimento fora do centro, até despista aos magos, que vão direitinhos ao centro, vão direitinhos a Jerusalém. Onde é que está? É aqui. Nós vimos uma estrela. Será aqui? Mateus coloca-os a ir diretamente ao centro, mas não é no centro. Fora do centro, modesto, sem honras de Estado, introduz-se desde já o tema da marginalidade de Jesus. O Jesus que te vou falar e que é Messias foi um marginal. Foi um judeu marginal. E nesse tema resgata a mansidão do Messias, que estava bem descrito pelo profeta Isaías. Não vai quebrar a cana fendida, não vai desistir daquela chama que já só tem um pouco de fumo. Esse Messias de que te falo não quebrará a cana fendida, não apagará a torcida que ainda fumega, não levantará alarido, não se fará ouvir. Esse Messias, de alguma maneira, é resgatado neste registro de Mateus de colocá-lo a nascer fora do centro e sem muito alarido, e sem muito alarido. Um estábulo, e novamente Isaías. O boi conhece o seu dono e o jumento, o estábulo do seu senhor, só piscares de olho. O estábulo, a estrela, que já Balaão dizia: sairá deste povo que me mandam amaldiçoar, sairá deste povo uma estrela que os conduzirá. O aparecimento dos magos, também em referência a este Balaão, os presentes, o ouro, o incenso e a mirra. Que a tradição foi dizendo, sim, ouro porque é rei, incenso porque é Deus, mirra utilizado nos rituais fúnebres onde se embalsamavam os corpos, ele também um corpo, ele também mortal. Os presentes presentes em toda a literatura judaica, particularmente, e pode-se seguir como sugestão do livro da semana. Resgatar uma leitura do Cântico dos Cânticos, lendo, procurando o ouro, o incenso e a mirra, vendo o nascimento de Jesus naquele poema entre amantes, naquele texto de amantes. Está lá, já lá está. Mateus vai resgatar ao longo de toda a escritura todos estes elementos, os nomes das cidades, a que se vai seguir, a fuga para o Egito. Tudo para dizer-nos, meu caro leitor, este Jesus que te vou falar é o Messias. E é deste que se falava. Eu sei que querias que viesse libertar-te do jugo dos romanos. Eu sei que querias de outra maneira. Eu sei que querias um pouco mais com honras de Estado e com alguma sobranceria. O Jesus de que te vou falar é Messias. E se calhar é de outra ordem, e se calhar não esperavas dessa maneira. Eu vou falar-te dele, e todo o Evangelho de Mateus, como em todos os Evangelhos, é uma apresentação de Jesus. É uma apresentação de Jesus. Todos estes recursos simbólicos para falar de Jesus como Messias, cujo nascimento passou ao lado de toda a gente. Cujo nascimento passou ao lado de toda a gente. E para nós, importa dizer ao coração: eu não quero que ele volte a passar. Eu não quero que ele volte a passar sem eu me dar conta. E ele que se cansou de dizer, perdeu a saliva toda a dizer: eu sou outros. todas as vezes que receberdes um destes, é a mim que recebeis. O que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mas quando é que nós te vimos com fome e te demos de comer ou com sede? Todas as vezes que destes de comer, todas as vezes que destes de beber, que visitastes, que cuidastes, foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o fizestes. Se o nascimento de Jesus passou ao lado de toda a gente, o que esta festa pretende dizer, meu Deus, que não volte a passar ao teu lado, que não volte a passar ao teu lado sem que tu reconheças. Em certa medida, ao eternizarmos esta festa, queremos dizer que o reconhecimento de Jesus não está resolvido. O que esta festa nos pergunta é: onde reconheces tu Jesus? Onde reconheces Jesus? E o que é que acontece quando o reconheces? Para ver Jesus que se manifesta e reconhecê-lo, temos de perguntar aos pastores. O mesmo é dizer: é mais importante o caminho que o conforto. É mais importante a partida do que a chegada. É muito mais importante a pergunta do que a resposta. Temos de perguntar aos magos, e é aos magos. Eu sei que custa tanto. São uns freaks do Oriente que estavam com umas, que traziam umas coisas estranhas. Não sei se as fumaram, é melhor não, é melhor nem sequer pensar. Uns freaks do Oriente que seguiram uma estrela. Meu Deus, soa tão ridículo um judeu como a nós. São uns esotéricos da New Age que toda a gente aqui gosta de ridicularizar. Mateus coloca uns freaks neste texto, assim, para nos rirmos, se calhar, mas também para nos deixar a ferida aberta. Eles não tinham o crisma, não tinham caderneta nenhuma, eles estavam fora de tudo, eles reconhecem-no. Eles reconhecem-no. E fica assim a sangrar. Perguntemos àqueles magos, àqueles freaks esotéricos da New Age da altura, que nos dizem que se vê melhor nos arredores do que no centro. Eles que não tinham competência religiosa nenhuma, eles que estão a quilos, a quilómetros de distância de Herodes, que têm todas as condições para identificar minuciosamente Jesus como Messias. Estão a quilos de distância de Herodes, que têm tudo, como nós, temos todas as ferramentas, temos todas as doutrinas, temos tudo para reconhecer. Aqueles freaks reconhecem o que Herodes não conseguia reconhecer, não conseguia ver sequer. E então, onde está Jesus e o que vais fazer? Fica dito, redito e sobredito que Jesus é pobre. E se formos buscar Lucas, Lucas ainda vai dizer-nos que, olha, nós não sabemos, mas ele certamente foi apresentado no templo. E quando foi apresentado no templo, os pais de Jesus ofereceram umas rolas, um par de pombas, duas rolas. E nós vamos lá ver ao cardápio dos sacrifícios e só oferecia pombas e rolas quem não tinha dinheiro para mais. E portanto, Lucas o que nos quer dizer é: este é pobre. E portanto, fica dito, redito, sobredito, Lucas, Mateus e quem vocês quiserem, Jesus é pobre. E fica dito que a pobreza é caminho para reconhecimento de Jesus. E em primeiro lugar, pobre significa pobre. Em primeiro lugar, pobre significa pobre. Alguém que precisa de pensar em estratégias, em engenharias para sobreviver ao dia de hoje. E depois, alguns que pensam em estratégias de sobrevivência ao dia da manhã. E depois, estratégias de sobrevivência a esta semana, a este mês, a este ano, até chegar àqueles que não precisam de preocupar-se em estratégia nenhuma porque têm a vida toda assegurada. E aí temos a escala da pobreza, se quisermos. Jesus é pobre e a pobreza é um caminho para reconhecê-lo. pobre significa pobre, em primeiro lugar, e depois vêm as metáforas. A pobreza, percebemos pelo relato destes magos, que despejam tesouros, que deixam onde estavam, deixam o que tinham. A pobreza é da ordem da companhia e da pergunta. Da companhia, eu preciso de ti, e da pergunta, eu não sei tudo. E é como companheiros e como buscadores que Mateus nos apresenta os magos como modelos do caminho de descoberta de Jesus. Companhia e pergunta. E tudo isto é-nos servido ano após ano, no início de cada ano. E tudo isto no início deste ano, para quê? Para quê? Para que é que vimos aqui? Para que é que insistimos em colocar esta festa no início do ano? Para quê? Para quê tudo isto? Admitamos, nenhum de nós faz a mais pálida ideia do que é 2017. Ah, já está tudo previsto, já está tudo programado, sobrevivemos até agora, vamos sobreviver a este, vivemos em grande estilo até agora, este também vai ser passado em grande estilo. Não sabemos nada de 2017, nem a maior das tragédias, nem a maior das bem-aventuranças. Não sabemos nada. E não tem que ser como nós imaginamos que seja. Não fazemos pálida ideia. Muitos de nós temos maneira de sobreviver a mais um ano, uns melhores que outros. Temos o ano programado, com espaço a alguma espontaneidade que sempre nos reconforta. Mas como poderá este ano ser verdadeiramente novo? Um dos dígitos, o 7, está a brilhar. Os outros vão ficando mais baços, mais enferrujados. O calendário apresenta-o renovado e chega para o ano ser novo. O que pode mudar para que Jesus se manifeste e para que eu o reconheça? Queridas irmãs, queridos irmãos, é para mim e partilho convosco. Temos 12 meses, eu sei que passam a correr, temos 12 meses para identificar um pobre, para identificar uma família pobre e oferecer os nossos tesouros. O que celebramos aqui hoje ou é consequente ou podíamos ter aproveitado mais uma horinha de cama. Identificarmos um pobre e partilharmos os nossos tesouros. Temos um ano para cuidar de alguém que não é cuidado. E não faltam recursos para analisarmos e para identificarmos. Não faltam ferramentas. Jesus manifesta-se e tu vais reconhecê-lo se libertares alguém à tua custa das cadeias da indigência e se o fizeres teu companheiro. E isto fica a ecoar desta festa. E isto fica a ecoar das luzinhas de Natal. E isto fica a ecoar do mês de dezembro, onde parece que é o único mês onde os sem-abrigo comem, até se empanturram tantas as refeições que lhes dão. Há mais meses, há mais ano. E tu o que é que vais fazer para que o ano seja novo, pelo menos para um? Estamos a ficar longe do Papa. Entre eventos musicais, procissões, entre movimentos, prelaturas, coisas, vamos dizendo uns aos outros que somos uma igreja de ricos. Não há pobres em muitos movimentos da igreja, não há pobres em muitas das iniciativas da igreja, não há. E digamos uns aos outros, onde não há pobres, não há Jesus. Podemos dizer esta frase, podemos mandar fazer t-shirts, podemos tatuar no braço, onde não há pobres, não há Jesus. Onde não há pobres, não há Jesus. E agora? Deixemos que esta frase fique a ecoar do dia de hoje e porventura que a nossa ferida continue sem estancar. Não sei se será por isto que o Papa só fica por Fátima. Eu, em certa medida, acho que compreendo a atitude. Onde não há pobres, não há Jesus, perdemos uma oportunidade de ver Jesus como Herodes. Sem metáforas, com muita criatividade, começa por não explorar, começa por dar oportunidade, aproxima-te, tens atenção, afeto, porventura oportunidade de dar emprego, tens tanta coisa para dar. Jesus manifesta-se e tu vais reconhecê-lo se libertares alguém à tua custa das cadeias da indigência e se o fizeres teu companheiro.